Boa noite, senhores vereadores, pessoas presentes na galeria, uma saudação especial. Cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Alternativa e às pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente. Portanto, há quórum para a realização da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 38ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 27 de novembro de 2017. Farei neste momento a leitura de uma mensagem bíblica, onde peço que todos acompanhem de pé. Salmo 37, de 1 a 3. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz-se o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Passamos à apreciação da ata número 51 de 2017. Coloco a ata 51 de 2017 em discussão. Não havendo manifestação, coloco a ata número 51 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantem-se. Ata número 51 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento à correspondência expedida. Se algum dos vereadores querer que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura da correspondência expedida, passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se algum dos vereadores querer que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
A correspondência recebida 272/2017.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 272 de 2017.
Agudo, 27 de novembro de 2017, a Câmara de Vereadores do Agudo, Rio Grande do Sul, Agudo RS. Prezados vereadores, nós, sócios proprietários da Vipaz Empreendimentos Imobiliários Limitada, viemos à vossa presença, casa representativa da população agudense, agradecer o apoio durante toda a negociação junto à Associação dos Fumicultores do Brasil, a FUBRA, sindicato com representação nos três estados da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com aproximadamente 90 mil sócios da mesma. Nossa empresa sempre obteve, e principalmente quando necessária, foi uma rápida urbanização para a concretização do negócio, total apoio de vossas senhorias. Sabemos que, como nossa empresa, os componentes desta legislatura não pensam em si somente, e sim no crescimento de nosso município de Agudo. Atenciosamente, Vipaz Empreendimentos Imobiliários, Gelson Luiz Paza, Ayrton Leonardo Wilhelm.
A mesa solicita a leitura da correspondência 271 de 2017.
Associação Bombeiros Voluntários de Agudo, a Câmara Municipal de Vereadores, nesta Associação Bombeiros Voluntários de Agudo, com sede neste município de Agudo, Rio Grande do Sul, aqui representado pelo presidente Braulio Kessler, vem por meio deste solicitar a colaboração de algum valor em dinheiro para ajudar a custear a realização da janta anual da nossa associação, aproveitando a oportunidade de convidar os senhores vereadores a fazerem parte na noite da respectiva janta, a ser realizada no canto católico, nas dependências do senhor Ivan Mundt. Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos a atenção e ficamos no aguardo de uma resposta positiva. Agudo RS, 24 de novembro de 2017. Braulio Kessler, presidente.
Continua aberto espaço para a leitura e correspondência recebida. Não mais havendo pedidos de leitura, passamos, neste momento, à apresentação das matérias que deram entrada na sessão de hoje. Solicito ao secretário que faça a apresentação.
Projeto de Lei 48/2017. Concede incentivo financeiro à distribuidora de bebidas Buzi Limitada. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, a distribuidora de bebidas Buzi Limitada protocolou o expediente requerendo incentivo financeiro em 24 de fevereiro de 2017, devidamente instruído com os documentos previstos no artigo 5º da Lei 1625/2005, ato contínuo, sendo encaminhado à análise e aprovação do Conselho Gestor do PRODESES, Programa de Desenvolvimento Econômico e Social de Agudo, enquadrado no disposto na legislação municipal vigente, Lei Municipal 1625/2005 e alterações. Remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para a concessão de incentivo no valor de R$ 25 mil, reais, correspondente a 10% do valor total da obra de ampliação, que será repassado em 5 parcelas mensais de R$ 5 mil, reais, a partir de janeiro de 2018. A empresa tradicional no município desde 1985 tem como atividade principal o comércio atacadista e distribuição de bebidas. O incentivo solicitado destina-se ao ressarcimento de despesas com obra de ampliação de sua sede em 376,65 metros quadrados, suprindo a necessidade de maior área física para o incremento de suas atividades, com a consequente geração de empregos. Acompanhe o processo a estimativa de impacto orçamentário e financeiro, número 022/2017, a sábia e equilibrada deliberação da Colenda Casa Legislativa. Valério Vilitrebin, prefeito. Projeto de Lei número 49/2017, concede incentivo financeiro à empresa Friedrich e Kessler Limitada, ME. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para a concessão de incentivo financeiro à empresa Friedrich e Kessler Limitada, ME, no valor de R$ 15 mil, reais, atendendo ao requerido, mediante protocolo que data de outubro de 2015, solicitando auxílio financeiro para amortecer o custo das instalações, com 379,50 metros quadrados de área e investimento que ultrapassou R$ 300 mil, reais. Desse montante, a empresa solicitou auxílio de até 10% do investimento. A empresa projeta ser referência no ramo de alimentação, comércio varejista de artesanato e outros, com predominância de produtos alimentícios, supermercado e restaurante. Também pretende aumentar gradativamente seu quadro de colaboradores, em consequência, aumentando o número de empregos e o retorno de impostos aos cofres municipais. O Programa de Desenvolvimento Econômico e Social, PRODESES, avaliou a solicitação e deliberou ser possível que o dispêndio público em favor da mesma seja de 5% do valor pretendido. Acolhendo a sugestão, manifestamos por esta proposição a intenção de que o auxílio seja concedido. Optamos por atrelá-lo ao orçamento de 2018. Levou-se em conta também a situação financeira do município, que se apresenta com acentuada sensibilidade. A tramitação do processo deu-se com base no que dispõe a legislação vigente, leis 1625/2005 e alterações. Acompanha o processo a estimativa de impacto orçamentário financeiro número 021/2017, a sábia e equilibrada deliberação da colenda Casa Legislativa. Valério Villetrebin, prefeito. Projeto de Lei Complementar número 3/2017. Altera a Lei Complementar número 005/2008. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentamos a tramitação proposta para alteração da composição das alíquotas de contribuição para o regime próprio de previdência social do município, o prévio agudo, a contar do exercício de 2018. O que submetemos à tramitação é a alteração da composição das alíquotas em decorrência da redução da arrecadação e a necessidade da devida adequação das disponibilidades orçamentárias que dificultam o cumprimento do plano de custeio vigente, embasada em manifestação técnica atuarial. Desta forma, propõe-se reduzir o custo suplementar nos exercícios de 2018 a 2021, que permanecerá em 14%, com compensação a partir do exercício de 2022, como forma de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial. O tema previdência do servidor público é altamente relevante e sensível, devendo ser visto com a atenção que lhe é devida. Rogamos seja a proposta apreciada com vistas à sua vigência a contar de janeiro de 2018. Atenciosamente, Valério Villetrebin, prefeito.
Seriam essas as proposições a serem apresentadas na sessão de hoje. Passamos então ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Neste momento, passo a palavra ao vereador Lauri Klein. Somente um instante que deu problema no microfone.
Tamar, vice-presidente Alexandre, secretário Rui, cumprimentar os funcionários dessa casa, os colegas aqui presentes, cumprimentar a imprensa escrita e falada e o que fazem parte da galeria. Quero comentar na nossa sessão solene, na sexta-feira, que que aconteceu no ICMA, uma belíssima apresentação, uma homenagem por 150 anos da Igreja Luterana de Agudo. E também um belíssimo coral que oremos com vários hinos da Coral Dico. Também estivemos realizando um trabalho na Borges de Medeiros, onde é que está sendo o calçamento. Está feito um serviço de escavação na parte lateral da rua, para não ter exceder o calçamento depois. Também está sendo realizada a pintura da ponte da Avenida Concórdia, da Melvin Jones. Patrulhamento foi realizado também em alguns corredores do Porto Alves, linha das pedras e também acesso daqui a Picado Rio. Seria essa a minha primeira colocação, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo, senhor presidente, caros colegas vereadores, aos servidores da casa, à imprensa falada e escrita, aos internautas e quem nos acompanha na galeria. A questão da energia elétrica no interior foi tema de audiência do deputado Adolfo Brito com o prefeito de Agudo, Valério Vilitrebin. Acompanharam esta reunião o meu colega vereador Rui Milbert e o senhor Clair Machado. A reunião aconteceu na quarta-feira, dia 24, no gabinete do prefeito. O parlamentar acertou com o prefeito que o município deverá elaborar e entregar na próxima semana um relatório com as principais reivindicações com relação ao tema, considerando que o município é enfrentando muitos problemas com energia elétrica e telefonia. No mesmo dia, o deputado Adolfo Brito visitou as obras da unidade de tratamento de água da Corsã, onde está sendo construído um novo reservatório de 200 mil litros d'água. Obra que o deputado Brito estava pleiteando há muitos anos. Até o final desse ano poderá estar concluída para servir a comunidade de Agudo, que tinha problemas no abastecimento de água todos os anos. Tão logo esteja concluída, ainda em novembro, será feita a instalação de equipamentos na barragem de captação, que vai enviar a água aos reservatórios. É mais uma vez o Partido Progressista trabalhando para o bem do município de Agudo. No dia 24 de novembro, no plenário Vox Populi, às 9 horas, foi realizada audiência pública para avaliação da Lei Orçamentária Anual LOA 2018. Registro novamente a não participação dos munícipes e a minha preocupação com o fato. É importante a participação de todos para a construção de um município mais promissor. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar o senhor presidente, o vereador Itamar Puntel, nosso vice-presidente Alexandre, os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar a comunidade que está maciçamente hoje presente nessa sessão dessa segunda-feira. Quero especialmente, né, abraçar o pessoal da Linha Nova aí, que daqui a instantes vão ocupar a tribuna livre aí, que é o seu Gilberto Soares, né, que com certeza vai explanar as suas deficiências. Já, pelo que eu estou olhando aqui pelo assunto, já é de praxe aqui nesse espaço da tribuna. Quero cumprimentar aos ouvintes da Rádio Agudo, os ouvintes da Rádio Alternativa e as pessoas também que nos acompanham via internet. Também cumprimentar aos servidores da casa que tanto trabalham aqui pelo sucesso nosso de vereador aqui. E vendo o noticiário, as redes sociais e hoje aqui, vendo também a presença do Sidney, eu tenho a grata alegria, né, de trazer da concretização, quem sabe, de uma emenda parlamentar da nossa rua Isidoro Neves. E nós tivemos um acerto entre nós, colegas vereadores, de que a primeira rua que fosse receber calçamento seria a Isidoro Neves. E graças a Deus, então, já o deputado Heitor Chu, né, no qual o nosso amigo Sidney representa o partido do deputado Heitor, pelo que eu já percebi, se comprometeu em trazer essa emenda de R$250 mil. Então, eu fico contente, feliz de que os deputados devagarinho estão vindo para o nosso município e trazendo recursos que nós precisamos, principalmente a essa rua, como tantas outras que carecem de calçamento, mas principalmente essa que é tão próxima ao nosso centro. Também quero cumprimentar o Braulio Kessler, aí, que é o presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Agudo, no qual também ainda faço parte e vou permanecer, se Deus quiser, para sempre, né, como integrante do Corpo de Bombeiros. Desejar a ele sucesso nessa caminhada como presidente, né, e que nós possamos sempre contar com essa associação que é tão bem organizada, principalmente agora sob sua administração. Quero também falar sobre a presença do nosso deputado Brito, e quando o colega vereador menciona que o Partido Progressista muito presente, né, assim que o nosso deputado Adolfo Brito pode, ele sempre vem ao nosso município, e a prova disso foi na última quarta-feira de 24, onde nós nos reunimos com o prefeito Valério e trouxemos a intenção e o pedido feito a essa administração para que fosse fazer esse levantamento, qual é a situação. Inclusive, nós levamos junto já o nosso amigo, que é o Clair Machado, que tem um conhecimento de toda a rede de luz do interior do nosso município, e nessa conversa, nessa reunião, colocamos a intenção do que o partido do Partido Progressista espera da atual administração quanto ao esse relatório, quanto à situação dessas redes, e principalmente onde ainda não tem a rede trifásica. Em algumas sessões passadas, anteriores, eu tenho já trazido essa notícia de que o governo federal estaria se empenhando para trazer recursos, uma parceria entre o governo federal e também a RGE, que é a administradora da luz elétrica do nosso estado, e também uma contrapartida também dos nossos produtores rurais, pois hoje soubemos da carência, da dificuldade que tem o nosso colono em poder ampliar, de utilizar as redes de luz, e há uma carência nessas redes de elétrica. Apesar das redes estarem em precária situação, a luz fraca que tem. Então, é uma notícia muito boa que vem beneficiar principalmente o nosso produtor rural. Também quero me manifestar ainda nesse espaço quanto uma necessidade de melhorias nessa estrada da linha branca. Eu tive contato com algumas moradores, a exemplo do Ernie Herbstri, que é morador da linha branca, e que me colocou da necessidade da intervenção da Secretaria de Obras. E como o Lauri faz parte da Secretaria de Obras, eu gostaria que levasse essa nossa demanda, pois essa estrada nova que foi aberta, né, numa extensão de mais ou menos 3,5 km a partir da Cascata Radats, né, é uma estrada que foi aberta há mais ou menos 8, 9 anos atrás, e que provavelmente, por ter sido uma estrada nova aberta, deve ter havido alguma cedência, cedeu essa estrada e abriu um buraco bastante grande nessa dimensão de 3,5 km, né? E gostaria que a Secretaria de Obras intervisse junto, pois está trazendo riscos àquelas pessoas que trafegam nessa localidade. Além dessa reivindicação da linha branca, eu gostaria ainda de reforçar o pedido que eu já tenha feito em outras sessões quanto à recuperação da parada de ônibus, que eu já tenho trazido por várias sessões e que até no momento ainda não foi solucionado. Também, ainda outra demanda, senhor presidente, é quanto à recuperação das ruas da cidade aqui do nosso município. Nós temos estradas que, desse ano, a patrola ainda não tem aparecido. A exemplo da Augusto Petter e da Emílio Trepp, né, próximo à Vipasa Veículos. Eu gostaria que a administração fosse fazer uma verificação nessas principais ruas do nosso município para que, ao menos, quem sabe, uma patrola fosse se destinar a esses locais, principalmente por estarmos nos aproximando do Natal, e seria muito feio ver esse matagal crescer nessas ruas que já deveriam estar com calçamento. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento o presidente Itamar, o secretário Rui, os colegas vereadores, as pessoas presentes e a imprensa falada e escrita. Quero dizer também aqui que procurei o secretário de obras hoje, onde falei com ele que tinha umas patrolas na linha das pedras, como o vereador Lauri falou, onde que fiz o pedido também para patrolar a volta da Caravaggio, onde que até o colegial não está passando lá. E também aqui da linha branca, também perto do seu Aldemar Aguilar, ali também está bastante ruim, onde que o vereador Rui também comentou. E dizer também que procurei o secretário de Agricultura, o Márcio, onde que nessa última semana vários agricultores me pediram o serviço de retroescavadeira, onde que passei alguns nomes para ele, e ele me falou que a reto da patroa está trabalhando lá na Buga Chaleiro, onde que ele, nos próximos dias, vão fazer o serviço desses agricultores. E também aqui eu quero fazer um agradecimento especial a todos os colegas vereadores e as pessoas que ajudaram e contribuíram para a gincana da Jur no último dia 19, onde que foi feito o acerto de contas e sobrou um bom lucro para os grupos de jovens e para a associação do Grupo Diversão e Trabalho e para a Jur. Com certeza foi muito importante para o nosso grupo o fortalecimento dos nossos jovens rurais. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Em sequência, ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Saúdo o senhor presidente Itamar Pontel, vice-presidente Alexandre Noy, secretário Rui, colegas vereadores, colega vereadora, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, as pessoas que aqui estão presentes. Nossa saudação a todos. No dia 15 de janeiro de 2017, a comunidade evangélica Confissão Luterana do Brasil, em Agudo, comemorou seus 150 anos de história. Durante o ano de 2017, inúmeras atividades foram programadas para marcar esta data dos 150 anos, que vai culminar com celebrações dos 500 anos da Reforma Luterana, e os vereadores de Agudo fizeram na última sexta aquela sessão solene tão bonita lá no IPLA. A comunidade hoje possui mais de 4 mil membros, por isso nós aqui queremos parabenizar toda a comunidade luterana de Agudo, também ao coral Dikov, pela bela apresentação. Também não podemos esquecer dos nossos colaboradores aqui da Câmara, que fizeram um trabalho extra ajudando nós vereadores, que é o Paulo Augusto Villan, também ao Aliceu Klein. Também quero fazer aqui, hoje, conversando com o secretário de obras, também conversando com o nosso colega vereador Lauri, que a gente às vezes tem pena do Lauri, né? Porque a gente pede muita coisa para o Lauri. Como nós fomos cobrados novamente da estrada da Linha das Flores. Então, me comprometi, na última semana, eu disse que as máquinas, segundo informações do secretário e do vereador Lauri, as máquinas não teriam condições de trabalhar nessa localidade, mas espero que esta semana o trabalho que seja feito naquela localidade. Também na localidade da linha São Pedro. Também lá tem lugares que estão em péssimas condições a estrada. E também pedimos, então, a colaboração, né, dos nossos servidores, que esse trabalho seja realizado. Que bom também, agora ouvindo as palavras do vereador Rui, da Isidoro Neves, que tenha um deputado que se interessou também para que essa rua seja calçada. Isidoro Neves, para quem a gente sabe, né, é perto do Expresso Amigo, temos lá duas pessoas cadeirantes que moram naquela rua, e na última sexta-feira ainda, nós vereadores cobramos, né, alguns vereadores, do prefeito Valério a rua. E hoje essa bela notícia. E o Valério até disse, se nós não conseguirmos uma verba de um deputado, uma emenda de um deputado, nós vamos priorizar com recursos próprios. Que bom. Feliz mesmo, e parabéns o PSB, né, que é o deputado. É um deputado que é muito elogiado pelos agricultores, que é um defensor, né, dos fundicultores. E hoje também vimos ele aqui olhando para o nosso município. Que bom. Isto, quem sabe, um outro deputado também possa vir agudo, e foi bem votado nas outras eleições, e hoje tá trazendo para nós aqui a sua contribuição. Seria isso no momento, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, aos funcionários dessa casa, e a todos que nos escutam através da internet, das rádios Aguda Alternativa, e a todos presentes no plenário. Uma boa noite. Bom, como segue sempre, eu já vou começar pedindo os trabalhos, como sempre está um reforço novamente, vou ter que pedir, que é aqui na cidade, na rua Tiradentes, sobre as bocas de lobo e os tubos que estão tudo entupidos lá, né, naquela rua. Quando chove é um problema, o pessoal me procurou novamente. E é um trabalho que vai ter que ser realizado, é fácil de realizar, não é tão difícil. E é um lugar bem conhecido, até como diz outro, não vamos dizer para o colega Lauri, que ele, o pessoal é da turma dele, ele sabe onde é que é esse trabalho. Tem que ser na subidinha, lá no Serinho de Ouro, o pessoal está reclamando faz tempo. É uma quadra, até para a quadra acima da casa do ex-prefeito Ari Alves Anunciação, um lugar bem fácil de achar, se é tão difícil. Então, tem que ser feito esse trabalho lá, eu retornei, passei lá e não foi feito. E o pessoal está sempre falando para a gente, ligando. Então nós como vereador temos que fazer o nosso trabalho. Reforçar também uma troca de lâmpada na linha Teutônia, na frente da propriedade do Léo e da Lorena Radas e do seu Enio Gais e Jair. E ontem também a gente viu sobre a falta de luz. Ontem também foi, para quem teve ontem, no lugar onde eu tive ontem de tarde também, para se divertir um pouco, no grupo de trabalhadores rurais, na 3 de maio. Aí a gente teve presente lá, a festa, a sorte estava bem animada já, quando terminou a luz, ficou uma meia hora parada. E aí o pessoal tocou só no peito lá mesmo, para não parar. Aí dali a pouco voltou o acesso, aí a gente vê o que é a falta de luz e que nós estamos em precárias condições mesmo. É uma reunião, quem está correndo atrás disso é importante. Eu lembro quem era o deputado que estava correndo atrás também, não conseguiu muito, o Jorge Possobon, uma época correu atrás disso, e aí como ele foi para outro lugar, mas é isso aí, tem que pegar e correr atrás para tentar trazer recursos para isso aí, para melhorar essas redes que estão muito fracas. Também agradecer aos colegas vereadores pela escolha como orador no auditório João Gerdau, no ICPA, na instalação de sexta-feira da sessão solene da homenagem dos 150 anos da comunidade evangélica luterana de Agudo e dos 500 anos da reforma luterana. Dar os parabéns para a comunidade e de todos que passaram nessa diretoria dessas comunidades, porque foram eles que vieram. Tem muita gente, tenho certeza, são 4 mil e poucos membros. Muito vô, pai deve ter passado lá, mas grande tem netos nessa caminhada ainda que vão ter que ter um agradecimento bom pelas raízes que passaram por esse lugar. Uma coisa muito importante para quem esteve lá e escutou, também deve ter passado, foi muito legal. E até a gente se emociona muito com isso. E como foi falado, bom, importante, e vou deixar por aí, presidente.
Neste momento, passa a palavra à vereadora Isabel Lamaisão.
Quero cumprimentar o presidente Itamar Puntel, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, e quero cumprimentar a todas as pessoas que se fazem presente aqui na galeria. Quero agradecer o empenho da comunidade do interior, os líderes ou responsáveis que fizeram a distribuição e aplicação do BTI, que aconteceu na sexta e no sábado. Quero reforçar como é importante este trabalho em conjunto, todos trabalhando juntos no combate ao borrachudo. O dia da segunda aplicação será no dia 9 de dezembro e a terceira aplicação no dia 22. Vai ser divulgado no rádio. Tivemos também a sessão solene na semana passada, onde foi homenageado os 150 anos da Igreja Evangélica Luterana, que fez e faz parte da história de Agudo. Nada mais justo esta homenagem que foi realizada pela Câmara Municipal. No momento seria isso, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o senhor presidente, demais membros da mesa, os colegas vereadores, os funcionários dessa casa, as pessoas que estão na galeria, nossos conselheiros tutelares, que representam um trabalho da mais alta relevância no município de Agudo, né? E nós temos que reconhecer o trabalho dos conselheiros para o bom andamento e a formação das famílias, né? Esse trabalho tem sido bem representado pelos nossos conselheiros. E eles têm acompanhado esse trabalho, né, aqui da Câmara, porque a Câmara do Vereador, ela faz parte também de um projeto, né, um projeto que apoia os trabalhos sociais do município de Agudo. É uma rede, né, essa rede de fortalecimento, né. Então, fico feliz por ver meus colegas aí fazendo esse trabalho importante. Também cumprimentar as pessoas que acompanham o trabalho dessa casa através da Rádio Agudo, da Rádio FM, né, pelos meios de comunicações, e dizer mais uma vez que estamos nesse momento agradecidos a Deus por tantas coisas boas acontecido nessa trajetória da nossa vida, né? E são oportunidades únicas que temos na vida, e alguém pode dizer, mas como, né? E o amanhã, amanhã pertence a Deus, não sabemos se estamos aqui, né? Então, no momento em que estamos aqui, senhoras e senhores, temos que desenvolver o nosso trabalho da mais alta responsabilidade, e sempre dizendo as coisas boas que elas estão acontecendo e as que nós provocamos para que ela aconteça. Esse é o trabalho do vereador, muitas das vezes, levantar essas demandas, né, e fazer, provocar, trazer para os órgãos ou secretarias, se é do município, para que elas sejam realizadas, né? E as coisas boas também na sociedade, nós também trazer ao público para saber que também há uma organização no município que está trabalhando, lutando para desenvolver o melhor trabalho. E aconteceu isso na sexta-feira, quando a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, né, fez esse trabalho, e a Câmara de Vereadores foi parceira, né, fazendo essa sessão solene, né? Às vezes alguém pode dizer, ah, mas é uma sessão solene, apenas solene. Não, é uma sessão de agradecimento a Deus por, né, 150 anos de trabalho da Igreja Luterana e de outras igrejas evangélicas e católicas que fazem prol do Reino do Céu, né? Uma longa caminhada, muitos deixaram a sua história escrita, a sua pegada de trabalho, de dificuldades, desde a colonização, né? Os primeiros imigrantes vieram a Agudo, não foi fácil, a gente viu na história escrita pelo colega Gelson, né? Foi muito trabalhoso, mas a semente foi plantada, e hoje mais de 4 mil membros só da Igreja Luterana aqui no município de Agudo e são fiéis à doutrina, e tantas outras, e como disse o pastor ali, tantas outras igrejas evangélicas, né, estão caminhando junto, né? Se olharmos, disse o pastor, anos passados a igreja ela tinha uma diretrizes e olhava apenas para a sua doutrina. Hoje não, sabe que outras caminho da mesma maneira, do mesmo sentido, né? Apenas com poucas diferenças, mas com a mesma finalidade, não é verdade? Então cresceu, e aí está o resultado de um grande trabalho com nossos líderes, o pastor aqui do município de Agudo, que está na frente, juntamente com a Doris. Mas eu quero, colegas vereadores e meus caros secretários que estão aqui do meu lado, também fazer algum pedido. Diz o meu colega Cardozinho que tem as costas largas, né? Mas nós estamos preparados para isso, né? É as demandas do povo, nós temos que pedir, né? Eu venho aqui pedir nesse momento o patrulhamento na estrada do Cerro da Igreja, né? Aí eu conheço aquela estrada, ela é muito acentuada, ela é uma estrada muito trabalhosa, difícil de andar naquela estrada, ele está passando por dificuldade. Então eu deixo aqui o apelo do vereador João de Deus para que a Secretaria de Obra, quando está descendo essas máquinas de cerro da Vilma, que passa por ali e dá uma visitinha nessa comunidade, vão ficar muito felizes. Também Linha das Flores, como falou meu amigo Cardozinho, ali tem os parentes Cardosos ali naquela região, né? Também me procuraram hoje e pediram aí que eu fizesse essa solicitação de trabalho. Sabemos que a Secretaria tem trabalhado incessantemente, os problemas são grandes. Sabemos que o município sofreu uma ação assim no afastamento dos seus funcionários. Então, para essa máquina. Não é por falta né, de vontade, mas 15 ou 16 funcionários que se, de uma hora para outra são afastados, deixa uma lacuna muito grande. Mas tenho certeza e sei com certeza que os demais colegas que estão trabalhando na secretaria estão fazendo o possível para resolver os problemas da população. Por isso, mas aqui eu deixo esse pedido, meu caro amigo, para que a estrada do Cerro da Igreja seja feito um patrulhamento ali. Seria essa a minha primeira participação, senhor presidente.
Quero cumprimentar mais uma vez as pessoas que chegaram após a sessão na galeria, em especial ao Braulio Kessel, presidente dos Bombeiros Voluntários de Agudo, que está aqui conosco na sessão de hoje. Passamos neste momento à tribuna livre, onde temos a inscrição do senhor Gilberto Soares, que tem como assunto estado das estradas da localidade, acesso à propriedade e transporte escolar. Convido ao senhor Gilberto Soares que possa vir até a tribuna e fazer suas colocações. Lembrando ao senhor que o senhor tem até 10 minutos.
Em primeiro lugar, meu boa noite a todos presentes aqui nessa galeria. Eu sinto muito por estar novamente aqui assistindo a sessão, né? Mas o jeito que anda as coisas, eu acho que é meio complicado, difícil. Eu tenho umas coisas entaladas na minha garganta e eu tenho que desabafar, não tem? O jeito que está as coisas não dá mais. Em primeiro lugar, sobre o transporte escolar na nossa localidade. Faz 5 meses já que foi interditada a estrada, que o transporte não é mais para cruzar ali. Só que eu acho o seguinte, se interdita uma estrada, onde é que está a placa? Tem aquela pedreira ali que tiraram o cascalho? Não botaram nenhuma placa de constando perigo. Tem outros carros cruzando, puxaram fumo para fora, tem máquinas cruzando. Se há um perigo de transporte escolar, por que, que não foram lá e colocaram uma placa constando perigo e coisa? Nada não foi resolvido. Inclusive, está o Lauro Venta ali, nos procuramos o fórum, entreguemos lá, é complicado, mas nada não se resolve de outra maneira. O que o cara vai fazer? Aí nós procuramos o fórum para ver o que vão fazer ali, né? Porque a prefeitura não se vira. Procurei vários órgãos já e sempre a mesma lei e nada. Aí eu disse, não, vamos procurar outra solução. E até agora, no momento, nada também. Não sei se quem é o culpado disso aí de não fazer e coisa assim, né? Aí falei 4 vezes com o secretário de Educação por que interditaram aqueles transportes ali. Porque eu vejo assim o seguinte, se há um perigo ali, transporte não cruzar. Tem outro lado, tem outra pedreira que foi tirada com as calhas. É o mesmo problema também. Por que o transporte passa ali, lá na nossa propriedade, não é para cruzar? Isso que eu acho uma coisa que não está certo. Aí eu estou prazo agora, nós conversamos, eu e o Lauro, até o fim do ano. Se nada não foi resolvido aquele problema ali, começou as aulas depois em fevereiro, aí eu quero ver alguém ir lá em casa e complicar com nós, se nós não mandar, nós não vamos mandar nossas crianças para a escola. Isso nós combinamos agora. Aí eu quero ver alguém ir lá em casa e dizer que é para frequentar a aula, não, antes de não fazer isso lá. Porque eu acho o seguinte, lá, isso é uma coisinha de nada de fazer. Tem um paranquinho lá para tirar, claro, é propriedade do seu do Aldemar Schwengler ali, né? Se não quer, porque ele já cedeu 3 vezes lá. Mas o que foi ali? Por que algum órgão não foi lá e olhou? Porque tem um certo limite. Olha, tem a estrada ali. Por que cavocaram tão perto da estrada? Por quê? Isso não tem secretário que foi lá, não foi prefeito que foi lá olhar? Não, vereador também? Por que os vereadores estão aí? Por que não foram lá e fiscalizaram lá? Até onde podia cavocar e até onde não? Isso eu acho uma coisa complicada, isso ali. Porque se o transporte não é para cruzar, cadê a placa? Então, aqui bota uma placa ali, interdita e não passa mais ninguém. E outra coisa, patrulhamento da estrada. Patrularam a estrada lá 2 vezes agora, só que um acesso pequeno. E nós lá para o canto, nós não temos estrada. Não tem morador mais para o canto lá. Porque agora, faz 2 semanas, foi patrulhado de novo, foi patrulhado geral, patrularam um trechinho lá, né, que foi interditada a estrada, patrularam aquele trechinho só e lá para o canto nada. Tem capim dessa altura no meio da estrada. E nada não fazem. Ah, lá tem um vereador, ex-vereador, fazendo um boato, Ah, nós não vamos patrulhar aquela estrada porque o Gilberto e o Lauro foram no fórum denunciar, não sei o quê. Nós não vamos patrulhar mais a estrada ali. Mas se é dessa forma que está acontecendo, mas vem lá, meu povo. Onde é que nós temos? Por que que nós estamos elegendo o pessoal? Para nós ter o nosso eleitor também. Não, que nem eu agora. Eu tenho que correr até atrás para conseguir alguma coisa. Não vem ninguém. Durante esses 4 anos, nós elegemos 9 vereadores. Durante esses 4 anos, por que que não pode fazer uma visita para o cara? Se tem tempo para fazer campanha, que demora 2 ou 3 meses, por que que agora não pode vir tomar um chimarrão com o cara? Eu recebo qualquer um, seja qual for o partido, mas vem lá e fazem uma visita para o cara, pergunta, olha, o que tu precisa, preciso aquilo. Não, ninguém aparece, ninguém. Mas se é hora de fazer campanha para pedir voto, aí sim, aí todo mundo bota os pés lá em casa, voto, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Depois, quando estão eleitos, não fazem mais nada. Aí que está a coisa, isso que me irrita. Porque eu acho assim, se eu sou bom para ir lá botar meu voto na urna, naquele dia que tem a eleição, aí eu tenho que ter o meu retorno também depois, né? Isso, eu acho que você, não sei, pode vocês até dizer, ah, o Gilberto está errado, mas é assim que funciona. Se eu tenho meu vereador, eu elejo no dia da eleição, por que que depois não pode me procurar? E não tanto faz, se não é meu vereador que eu votei, seja lá que for de outro partido, eu recebo um como outro, de braços abertos, com carinho. Mas não, ninguém não aparece. Se o cara não corre atrás, fica como está, vou fazer o quê? Isso é uma coisa que, sei lá, tem que mudar. Por que que nós elegemos vocês? Para ajudar o povo, nós da colônia, nós estamos sofrendo com a nossa produção. Nós nem soubemos, se nós hoje plantar nosso fumo, não soubemos que depois nós vamos colher alguma coisa. Ou pega granizo, ou pega vento, pega uma doença, não, nós estamos aí, e aí nós temos que ter ajuda. Isso é a minha colocação que eu faço. E outra coisa, isso faz agora 5 meses, já desde o dia 20 de junho, que foi interditada essa estrada ali, por causa dessa pedreira, que tiraram os cascalhos do seu Gerson Castro. Por que que não fazem alguma solução? Acham alguma solução? Depois de tanto tempo, por que que não podem fazer? Não sei se a prefeitura é culpada, não sei o que que há ali, não sei. Se o prefeito não se vira, sei lá, ou se não tem máquina. Mas é uma coisa simples de fazer ali. Não é coisa complicada. E aí tem a nossa, o Laurinho Vento ali, junto ali também, o Francisco Kemre. Há 5 anos pedimos uma parada de ônibus. Nós temos, ano que vem, eu vou ter 2 filhas, o Lauro Vento tem 3. Aí, que nem o caso aconteceu com o transporte agora. Ah, porque pode caminhar até no outro lado, o transporte passa ali. Sim, mas o transporte passa nos outros residentes em casa. Tem filho pulando só da porta para fora para embarcar no ônibus. E nossas tem que correr. O Lauro tem que ir de manhã, todo o tempo chuvoso que tinha. O seu Lauro foi de manhã, de meio-dia e de noite buscar os filhos. Parar de guarda-chuva no canto lá para esperar o ônibus com as crianças. E nós pedimos uma parada de ônibus, inclusive a prefeitura foi lá que faz as paradas. Vou olhar no Francisco Kevin. Francisco Kevin cedeu um lugar para fazer a parada até hoje, 5 anos, e nada não foi feito. Do Laurinho Ventla, foi feita a estrada, patrulhamento, eu digo, eu faço coisa melhor com o inchado que eles fizeram de patrola ali. Laurinho, lá de testemunho, ó. Eu faço coisa melhor, eu fui lá, a patrola passou lá para cima. Em vez de abrir a valeta, foi fechar a valeta. Tem um poeiro lá em casa, dentro da minha entrada, entupiu o poeiro. Depois, quando choveu, a patroa subiu lá e, em vez de abrir a valeta, fechou ainda. E aí botaram umas 4 cascambadas de cascalho ali, e o resto ficou. Hoje, é toda essa chuvarada ali que deu. O Laurinho lá, o Cristiano, tem que puxar o fumo desse trator para cima, até o cerro, para o caminhão encostar para buscar o fumo. Por que que não pode fazer uma coisa? E tem muitos lugares que falam, por que que para nós não fazem lá? O que que nós fizemos de errado? Eu não sei o que que está havendo ali. Mas eu acho assim, sempre falam, não interessa o partido que for, trabalhamos para todos iguais. Não, para todos iguais isso é mentira. Porque para um só puxar do lado. E outros não. Fulano não votou em mim, o que que eu quero fazer para ele lá? Outra coisa, Secretaria da Agricultura. Se o cara quer uma máquina, quer um trator, porque eu não tenho nada ali, tu tem que correr. Isso faz o quê? 1 ou 2 anos agora. O que que eu corri na secretaria para conseguir o trator, gente? Corri na secretaria, telefonei para o Márcio, Nada. Até que um dia eu de raio, fui ali e digo, Márcio, agora chega. Se não quer me fazer o meu serviço, será numa segunda-feira. Não quer fazer o meu serviço lá, eu estou prazo até sexta-feira eu entregar no fórum. O que aconteceu? Botei uma prensa nele, quarta-feira o trator estava lá. Sim, mas para quê? Será que só é possível quando o cara bota uma prensa nos caras? Aí faz o serviço? E depois nada. Que nem essa propriedade ali do Lauri. Por que que depois tipo, largaram aqueles quatro caçambados de cascalho? Por que que não encascalharam toda a entrada lá? É minha entrada tanto como a dele. E aí tem para puxar a produção de fumo para fora. Sim, mas como é que tu vai puxar a tua produção para fora se tu tem que ou levar o fumo de carroça se não encosta o caminhão? Vai fazer o quê? Daí mais patrola para fazer a estrada de roça para certas pessoas? Ali sim, ali as patrolas vão. Mas se o cara vai lá e pede uma coisa para fazer, que é a estrada, ali não fazem. Ali não fazem. E outra, mesmo assim se a patrola passar, por que que não pode um secretário, tanto for, seja lá quem for, o próprio vereador também, né? Eu pelo ponto de vista, eu acho assim, né? Por que que o próprio vereador não pode ir lá, fiscaliza o jeito que fazem as coisas? Porque lá na subida do Francisco Kemmerer, a água sempre escorria pela estrada. Passava patrola, patrolavam, sempre a mesma merda. Não sabiam abrir a valeta. Aí o seu Francisco, lá dessa, foi o Nico. O Nico foi patrulhar lá. Porque tem certos patrulheiros, tu fala uma coisa, o que eu tenho a ver com isso? Não tô nem bola. Daí o Nico foi ali, o Francisco foi lá, atacou a patrulha e disse, ó, Nico, aqui para baixo, porque tem toda a água que desce lá do Lauri, da minha propriedade também, escorre toda ali para baixo. Aí ele atacou o Nico ali e disse, ó, Nico, tu vai ter que abrir as valetas dos dois lados e tem que afundar mais para a água não escorrer pela estrada, porque sempre ficava empoçado lá embaixo. Foi feito, fez como o Francisco pediu, está ali hoje, ó, podem ir lá olhar, só que ficou ruim agora porque não patrularam mais, né? Mas a água não escorre mais pela estrada. Uma simples coisa se resolver. É só querer fazer as coisas. Eu acho assim, né? Que nem a gente, que nem eu planto fumo. Se eu não faço bem feito as coisas lá, como é que eu vou colher alguma coisa? Isso que eu acho que é. Porque assim, o jeito que as coisas estão, isso não vai mudar em nada. Se os vereadores não querem ajudar um pouco, se o prefeito não se elege e não quer ajudar um pouco o pessoal que está na agricultura, as coisas não vão andar. Eu acho isso aí. E do transporte escolar, eu repito de novo, e a estrada lá é outra coisa. É uma vergonha. É uma vergonha de acontecer coisas assim que estão acontecendo ali. É uma vergonha. Por quê? Tanto faz. Alguém quer ficar de mal humor comigo, que fique. Mas se eu sei abrir, que nem o Gerson puxando aqueles cascadas, aquela pedreira, o Gerson sabia que tinha estrada, tinha acesso à estrada lá para o canto, linha nova. O prefeito sabia. Por que que foi lá? Quem é que deu autorização? Qual é que foi o órgão que deu lá para cavocar isso ali? A fundura que está isso ali. E agora alertaram que tinha uma rachadura, porque ela disse que foi interditado. Sim, mas interditaram. Não botaram placa. E outras coisas estão cruzando ali tudo. Isto eu acho que está errado. E aí também, se querem interditar isso ali, transporte não é para cruzar. Vão fazer o que daí? Que há perigo ali, há. Mas aí eu de novo digo, se eu tenho a competência de, que nem o Gerson ali, tanto faz que né, que tenho a licença para ele, ter certo, até um limite, ó, tem a estrada, até aqui tu pode cavocar, mas o que aconteceu? Seu Aldo Macho Velho acendeu três vezes ali já, e vão me cavocando cada vez mais, não sabe que tem estrada ali do lado. Cavocar, tá ali o problema agora, né? E sem mentira, agora a patrola passou, encostou os cascalhos do outro lado. Sim, mas antes, quando estava, botaram uma cerca ali com um palanque desceu para baixo. Aí disseram, ah, vai descer toda a estrada para baixo. Até eu, inclusive, fui lá olhar, eu digo, o que desceu ali foi só a parte que a patrulha encostou. Era tanto assim de largura de cascalho. Isso desceu, o palanque está lá pendurado hoje. Agora a patrulha cruzou duas vezes de novo em seguida, uma vez patrulhada até no seu quilo ali, voltou. Agora patrulhada só aquele cerro ali para cima, mais nada. e encostar mais um pouco e cascalho para o lado.
Comunica ao senhor que o tempo está esgotado.
Tá, então que seja isso e meu muito obrigado aí.
Queremos agradecer a presença do seu Gilberto Soares e o desabafo na sessão de hoje. E esse espaço da tribuna é um espaço cedido pela Câmara ao cidadão aqui que queira trazer um assunto que acha que deve ser debatido junto à sessão, um assunto que a comunidade espera melhoria por parte do poder público. Dizer a ele que conheço a região e sei do que aconteceu e nos preocupa e em primeiro lugar dizer, não defendendo a administração pública em tudo o que aconteceu, porque com certeza a administração tem o seu papel e deveria ter agilizado alguma situação que poderia melhorar a situação lá da linha 9. Mas eu fico bastante preocupado porque todo mundo conhece como a FEPAM trabalha, que é o órgão de fiscalização, de desmatamento, de cascalheiras, de tudo que se faz dentro do município. Se tu vai retirar um cascalho dentro de um arroio, tem que ter liberação da FEPAM. E eu fico indignado porque a FEPAM deixou chegar nessa situação essa liberação, essa extração de material que é nessa cascalheira. A extração aconteceu abaixo da estrada, por baixo, aí criou uma crosta por cima da estrada com problema de desmoronamento dessa parte superior que é da estrada. E o buraco, acredito eu, que deve ser 30 metros, né? 20, 30 metros. Mais de 30 metros de fundura, próximo à estrada de acesso à linha 9, ao canto da linha 9. Então eu fico indignado porque é cobrado tanto, essa FEPAM cobra tanto de todos os órgãos, de todos os agricultores, e ali poderia ser liberado para fazer essa situação que aconteceu. Então, é preocupante, eu acho que tem que tomar atitude, a administração tem que tomar a atitude de resolver esse problema de vocês, que o problema já é mais tempo. E tudo o que foi mencionado a gente vai acolher. Eu sei que a crítica vem, eu sempre levo a crítica como construtiva, eu acho que nenhum vereador deve se ofender com as tuas palavras, eu acho que estamos aí para ouvir vocês, estamos aí para trabalhar em cima do problema. Até então, às vezes, o problema... nós não estava focado em cima do que estava o maior, o que você declarou aqui junto na tribuna, mas contam com nós que a gente vai apoiar e vamos junto à administração para tentar resolver o problema. O problema é esse que tem que ser resolvido pela administração pública. Dando sequência, passamos ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Lauri Klein e do vereador João de Deus. Neste momento, passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passamos neste momento à ordem do dia. Hoje, a ordem do dia está prejudicada por não haver nenhuma matéria a ser deliberada na ordem do dia. Passamos então à pauta, onde se localiza o projeto de lei complementar 3 de 2017, que altera a lei complementar número 005 de 2008. Tem também o projeto de lei 49 de 2017, que concede incentivo financeiro à empresa Friedrich e Kessler Limitada. E tem o projeto de lei 48 de 2017, concede incentivo financeiro à distribuidora de bebidas Buzi Limitada. Coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereador Rui.
Vereador Gelson.
Vereador João de Deus.
Constatamos a inscrição do vereador professor Mauro, Rui Milbert, Gelson Neuschwander e João de Deus. Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, quem nos acompanha na galeria, é bem oportunas as colocações do morador da linha nova, senhor Gilberto Soares, que falou sobre a sua inconformidade quanto ao estado das estradas, transporte escolar, patrulha agrícola, questões já muito debatidas nesta casa e já levantados pelos vereadores da oposição. Parabéns, Gilberto. Mais agudenses deveriam usar a tribuna para reivindicar seus direitos. Com certeza, nós teríamos um agudo muito melhor para viver e mais justo. Aconteceu no sábado, dia 25 de novembro, a formatura do Pelotão Mirim Búfalo, no Centro Desportivo Municipal. Um belíssimo evento, cheio de emoções, com a premiação dos destaques. Parabeniza a Brigada Militar pelo desenvolvimento desse projeto, especialmente ao Sargento Giovanni da Costa e Sargento da Costa, que merecem o aplauso da população de Agudo. Projeto de importância ímpar para termos cidadãos mais éticos e responsáveis no futuro. Parabenizo de forma especial ao Sargento Giovanni, que já está há 10 anos desenvolvendo esse projeto. O Sargento Giovanni merece o nosso respeito e a nossa admiração. As crianças precisam de exemplos e ele é uma referência para seus alunos. Parabéns, Sargento Giovanni. Também não poderia deixar de falar sobre a sessão solene que a Câmara Municipal realizou em homenagem ao Sesc Centenário da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Agudo e o jubileu de 500 anos da Reforma Protestante, no dia 24 de novembro, no Instituto Cultural Brasileiro-Alemão de Agudo. Um momento de grandes emoções, de reviver a história, de ouvirmos belos discursos. E para abrilhantar a noite, tivemos ainda o privilégio de ouvir o coral Vozes da Dikov. Uma noite memorável, senhor presidente, caros colegas, uma homenagem justa dessa casa pelo que representa esta insigne comunidade para o município de Agudo. Parabéns, comunidade luterana. No dia 3 de dezembro, o Seminário Franciscano de Agudo sediará o evento chamado Semiarte. O evento é em comemoração aos 60 anos do Seminário Franciscano. O início está previsto para as 10 horas com missa de ação de graça, às 12 horas almoço e às 15 horas apresentações artísticas. Ele destina-se a reunir pessoas que desenvolvem atividades ligadas à arte, culinária, dança, canto, declamação, teatro e artesanato. Um evento promovido pela EMATER, Conselho de Políticas Públicas Culturais, Conselho do Turismo, Condemas, Mãos Verdes e Seminário Franciscano. É um evento independente que contempla todas as formas de arte. Então, no dia 3 de dezembro, teremos um dia imperdível para quem é amante da arte e da cultura. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Em sequência, as explicações pessoais, passa a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, a comunidade que ainda permanece aqui conosco e também falar, parabenizar a iniciativa, inclusive da Câmara Municipal, que fez essa sessão solene em homenagem aos 150 anos de fundação e criação da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, né, e o jubileu dos 500 anos da Reforma Protestante de Martim Lutero, que é comemorado todos os anos no dia 31 de outubro de cada ano. E dizer que a repercussão deste evento, né, foi muito positiva e que nós estaríamos de parabéns pela iniciativa, por tudo que a comunidade evangélica ajudou e colaborou para que a nossa região, o nosso município, estivesse na situação que hoje se encontra. Então a comunidade evangélica fez seu papel, como também as outras igrejas, as outras comunidades fizeram. Então está de parabéns a todos que fizeram com que Agudo chegasse ao ponto que hoje se encontra. E também agradecer as vozes, né, do coral da Dico, né, que fez uma brilhante apresentação. Eu preciso me manifestar sobre a questão das estradas. Eu gostaria de incluir ainda dentro das demandas, né, das estradas precárias do nosso município, e gostaria de fazer uma pergunta aos colegas vereadores de qual a estrada que vai sobrar, pois eu vi Linha das Flores está em péssimas condições, Linha São Pedro está em péssima condição, Cerro da Igreja está em péssimas condições, Cerro dos Ferres está em péssimas condições, que nós já reivindicamos por várias oportunidades aqui. Cerro da Vilma, tá? Região da Nova Boêmia, as estradas gerais, em virtude, né, do próprio tempo, também se encontram com dificuldades. Então a situação é muito delicada. Quero parabenizar o Gilberto Soares, que usou tão bem a tribuna. Essa tribuna que eu lembro como vereador, porque há 4 anos eu fiquei fora aqui dessa casa, e há 8 anos atrás fui vereador. Eu acredito de que todo o tempo que eu fui vereador na minha primeira legislatura, talvez não tenha usado tanta tribuna do que já esse primeiro ano de mandato agora, esse meu segundo mandato. E ouvindo atentamente o Gilberto, de que esse governo deixa a desejar, aqui ele estava dizendo a questão das estradas, a questão da patrulha agrícola e também quanto à questão do transporte escolar. Mas também não é para menos, Gilberto. Você mesmo deve ter ouvido falar, nós temos funcionários sendo pagos hoje que não trabalham. E você sabe quem está pagando esses funcionários? São vocês. Não tem dinheiro? Eu vejo projetos entrando aqui para prorrogar o dividendo da prefeitura, que é exemplo do prévio agudo, que é a obrigação da prefeitura. Eu não analisei, recebi agora, instantes antes, esse projeto. E pelo que eu olhei por cima, há uma prorrogação para mais 4 anos para frente. Ou seja, estão empurrando com a barriga para frente. Eu estive olhando aqui também, que eu recebi agora à tardinha, pois esses projetos entraram, se eu não me engano, hoje. Entraram mais 2 projetos aqui que há instantes antes entrou em pauta, entrou em discussão. Eu não me usei da palavra, pois eu quero analisar bem esses projetos para não me precipitar em algumas declarações. Mas essa administração, ela está tendo algumas atitudes em que não combina uma com a outra. Enquanto que nós temos deficiências por falta de recursos, por falta de gente, não há dinheiro, como tem aqui um projeto em que há um déficit financeiro para conseguir dar conta de tudo aquilo que tem que ser pago. Enquanto em contrapartida, o município tem dinheiro, está dando incentivos financeiros a muitas empresas. Vejam bem, eu não sou contra, ao contrário, eu acho que o município, se tem condições de dar, de ajudar as empresas, principalmente as empresas daqui, deva ajudar. Mas é muito contraditório essas colocações. Então, precisa se analisar, né, quantas essas atitudes tomadas dessa administração. Eu fico muito triste, Gilberto, quando você vem aqui e diz de que as estradas que são feitas, principalmente na sua localidade, no qual o senhor não foi muito claro, muito direto, o senhor representa a comunidade da Linha Nova, aqui bem próximo, até para o pessoal que está ouvindo em casa, o pessoal que está acompanhando, para saber de que localidade o Gilberto vem. Então, na sua localidade lá, foi feito estradas que o senhor, por exemplo, a comunidade faz melhor de enxada. É lamentável nós ouvirmos isso de servidores fazendo esse tipo de trabalho. Ouvindo também, Gilberto, você falou de que a patrulha agrícola trabalha para alguns e outros fazem muito pouco para não dizer nada. Esse assunto aqui está em pauta, já faz há várias sessões. Eu não quero perseguir nenhum secretário, nenhum servidor. Eu sempre deixei muito claro de que eu sou vereador do povo de Agudo. Eu sou o vereador de oposição a esse governo. Sou do Partido Progressista. Eu não estou aqui para achar defeito naquilo que o governo deixa a desejar. Nós estamos aqui para cobrar. É lamentável, Gilberto. Eu gostaria, senhor presidente, meu espaço de líder do Partido Progressista.
Espaço de líder do PP cedido ao vereador Rui Milvest.
É lamentável hoje ouvir da comunidade, né, porque até então nós, vereadores de oposição, é natural nós procurarmos e defendermos aquilo que hoje a administração não funciona. Eu sempre falo isso porque imagine só, eu acredito de que muito próximo haverá uma mudança e isso vai acontecer. E eu quero estar muito próximo disso para ouvir o que a oposição vai dizer de uma próxima administração. Imagine só de que forma não se utilizariam desse discurso aí do que a população está fazendo hoje. Então, eu não rogo, eu não gostaria que estivesse acontecendo. Eu sou vereador de oposição, mas gostaria muito, Gilberto, de que essa administração pudesse atender vocês todos com igualdade. Isso é o mínimo que um governo municipal precisa ter em mente. Ninguém deva ser mais nem melhor, mas todos nós soubemos de que existe a tal das subprefeituras. Inclusive na sua região tem um subprefeito, que todo mundo sabe. Muitas vezes não gostamos de mencionar, mas não é só na sua localidade. Temos no Rincão do Pinhal, temos no Arceiro da Vilma, temos na Linha das Pedras, temos na Linha Boêmia, onde inclusive existe em época de eleição um complô. É muito difícil a oposição ganhar uma eleição, Gilberto. Mas está mais do que na hora de mudar esse modelo de governo que está aí. Não tenho nada pessoal a contra nem. Faz até um belo trabalho dentro das possibilidades. Mas precisa mudar o modelo de gestão. É a única alternativa, Gilberto. A população precisa ter ouvido, que nem agora deve ter te ouvido. Essa deve ter uma repercussão nas rádios. E que nós possamos agora, como vereador... Quando você mencionou que gostaria de receber nós vereadores lá na sua residência, e o senhor foi muito bem, o senhor disse de que em época de eleição vão lá para pedir o voto. Agora ninguém aparece. Mas Gilberto, não que eu vou falar, esse pessoal está ganhando pago para trabalhar e ele sabe muito bem do problema que vocês têm lá. Nós vereadores não temos sequer força e poder para ir lá e chegar de volta na secretaria e dizer essas máquinas precisam ir lá e resolver esse problema. São atitudes da atual administração. Eu, como vereador, eu fico muito triste e espero de que nós possamos resolver esse teu problema, que nós não chegamos aqui há 3 anos com esse mesmo problema que tem, não só na tua localidade, como em maior parte das localidades. Eu trouxe uma reivindicação de uma parada de ônibus para a Linha Branca, que o município não tem recurso. Pô, não tem dinheiro para fazer uma parada de ônibus. Mas tem para dar incentivo. Vejam bem, eu estou retornando meu discurso dizer, não sou contra, gente. Devo ajudar. Mas tem dinheiro para dar incentivo para as empresas, porém, aquilo que é obrigação, que é necessidade, não fazem. A exemplo do que o senhor estava dizendo, patrola dentro da própria propriedade, tem patrola para botar. Mas para patrolar as estradas, exemplo do Cerro dos Ferros, que já está há muito tempo necessitando de recuperação, não tem. Então não pode. Eu não estou dizendo de que talvez o município possa resolver tudo. Eu até acredito, pela demanda, pela extensão territorial que é o nosso município, talvez não dê conta, independente de quem seja o prefeito, senhores acompanhantes dessa sessão dessa noite. Ninguém, não vai ter prefeito que vai resolver todos os problemas. Mas acredito de que deverá e isso vai acontecer. Eu acredito muito de que nós possamos fazer um governo muito diferente, com igualdade. Igualdade para todos. Todos têm direito. É que nem tu ter 5 filhos. Se tu tem dinheiro para dar uma calça só, tu vai escolher um para dar ou não vai dar para nenhum deles. Eu, no meu ponto de vista como pai, eu acredito de que o pai precisa se abster e não pode ajudar ninguém. Ou vão ter que comprar algo que possa dividir entre todos os filhos. Esse mesmo deve ser o pensamento para dividir os recursos para todos que têm direito e que pagam impostos, como todos os senhores que estão aqui e estão nos ouvindo. Seria isso, senhor presidente, a minha participação dessa sessão de hoje. Muito obrigado.
Na sequência, as explicações pessoais, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas, o pessoal ainda que se encontra no plenário. Agora também vou, conforme o colega Arui falou, esses projetos de lei que entram, é uma realidade. Incentivo financeiro é bom, é importante até para as empresas. Só o que vai acontecer é que se todas as empresas vão começar a pedir, o que, que vai acontecer? Onde é que vai sair dinheiro para tanto? E o que, que vai acontecer? A gente como vereador fica até difícil, como é que tu vai aprovar, não aprovar, dali a pouco vai faltar dinheiro para as estradas, patrulha agrícola, recurso, tanto que precisa, até para calçamento, de repente, então, isso é uma coisa que tem que ter que ser sido pensado bem antes de começar a liberar esse dinheiro para todo mundo, né? Então, vai ficar bem difícil isso para a gente, especialmente para os vereadores, para os futuros projetos para aprovar. É ou não é verdade, colega Luiz? Para nós todos, viu, olha, vai ficar bem difícil. Então, dali a pouco falta recurso nas estradas lá, então, olha, vai ser bem... Agora as palavras, viu, Gilberto? Tuas palavras bem colocadas, bem, eu conheço o lugar lá, até assim, ó, a gente como vereador até me senti mal você falando, me senti bem, viu, me senti, fiquei até nervoso aqui na hora, porque assim, aquilo ali nem faz, na época eu nem era vereador, não era ainda, mas como hoje a gente é, nós temos que tentar resolver o problema. Se ele foi feito antes, mas o que não tem que fazer? Tentar resolver ele, vamos resolver. Nós somos 9 pessoas aqui, vamos ter que achar alguém competente e vamos, com certeza vamos resolver, tenho certeza disso. Só precisamos de tempo, que tudo é burocrático, sabe disso, mas os vereadores, tenho certeza que nós vamos correr atrás para te ajudar sobre isso aí. Vocês, toda aquela região lá. E sobre isso, dos recursos, me deixa um pouco bem triste, porque não é tanto incentivo para cá e para lá e começar a faltar recursos para a estrada. Coisas é super difícil para a gente isso. Olha, vou te dizer, então, a gente fica até... Às vezes tem momento que a gente fica até sem palavras, mas fazer o quê? Que nem as paradas de ônibus também é uma coisa importante, principalmente para o pessoal de manhã, é escuro, às vezes, para esperar, está chovendo, tudo, olha, é bem complicado. Então, nesse momento, o vereador fica até meio neutro nas palavras, fica ruim até da gente falar muita coisa ainda. Nesse momento, vou ficar no silêncio até. Seria isso, senhor presidente.
Na sequência, passa a palavra o vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez os colegas vereadores, as pessoas que continuam na galeria, por sinal está muito bom, né? Esse é o retrato desta casa. Quando eu falo no questionamento, meus colegas, é esse questionamento que dá sentido ao trabalho do vereador, tá? Então, temos que ficar tranquilo e ver aquilo que está sendo proposto para que possamos no desenrolar do questionamento, ver a nossa participação daquilo que nós podemos fazer e analisar. Porém, eu gostaria, nesse primeiro momento, também parabenizar a Brigada Militar, na pessoa do Sargento Giovanni, também pela formatura do Pelotão Mirim. E quando eu falo no Pelotão Mirim da Brigada Militar, ontem ele estava comentando com outros colegas e lembrava também, Braulio, dos escoteiros Santo Ângelo, né? Também era semelhante, um trabalho também social muito bacana que existia no município de Agudo. E hoje eu acho que ainda tem em casa ali um uniforme do meu menino que fazia parte. Então, que pena que não está mais atuando também como... preparação de crianças e jovens, até de adulto, né? E prestava um trabalho muito bom também na comunidade, nos dias de eventos, desfiles. Então a gente também via os escoteiros prestando esse trabalho. Gostaria também de dizer que participei de uma capacitação em Porto Alegre, mas precisamente dizer também que nós, Agudo, temos uma doutora, que faz um trabalho também no IGAN, né? Esse IGAN que presta assessoria para a Câmara de Vereador, a nossa formada em Direito, Daniela Aguilar Camargo, né? Então está integrada ao IGAN, né? E para nós é motivo de muita satisfação de poder ter
né, na nossa cidade, uma formada em direito, prestando esse trabalho também ali em Porto Alegre. E para nós facilita, quando nós tiver alguma dificuldade, né, nós podemos nos socorrer da Daniela, né? Então, parabenizar a Daniela, sua família também, né, por fazer parte deste trabalho tão importante, a conquista da vida. E ouvindo, senhoras e senhores, a explanação de nosso orador na tribuna livre, também conheço uma parte dessa região ali e quero parabenizar, né? Esse é o papel da população, vir nessa casa trazer as suas ansiedades, né? E aqui os colegas vereadores, né, têm conhecimento e lembrem muito bem de uma sessão passada. Eu diria essas mesmas palavras que o senhor falava, né, que nós, vereadores, somos representantes desse povo. E, né, e na capacitação, ouvindo lá o professor falando, e disse, vereador, o papel do vereador qual é? É intermediar, meu colega Rui, intermediar entre o prefeito, né, entre os secretários e a pessoa que precisa, as demandas da localidade, né? E falou muito bem quando nas campanhas políticas, isso é notório, nós sabemos disso, né, de nós dizer, eu quero ser teu representante, ou estou mentindo. É verdade, eu quero ser teu representante. E eu até sugeri que cada um de nós ficasse um dia aqui para receber os senhores aqui na casa, né, prestar um trabalho aqui, olha, segunda-feira está João de Deus, eu vou lá, né, eu vou lá, está o Rui, está qualquer um outro assim, ó, né. Então, esse é o nosso papel, né, e é o nosso papel, e com certeza... Às vezes é necessário dar uma chacoalhada nas folhas, né? Mas pode ter certeza, meu caro companheiro, que a gente vai fazer essa intermediação. Vereador não tem, como disse o Rui, não temos autonomia, né? Mas podemos fazer esse trabalho de interlocução entre o executivo e as pessoas. E eu tenho certeza que o executivo, os secretários, né, vão ser sensíveis e com certeza, isso aí pode ter certeza que vai ser resolvido esse problema ali da linha nova, né? Linha nova, né? Então pode ter certeza que o pessoal vão ali. Não, eu garanto, né? Porque, né, nós sabemos das dificuldades, sabemos da dificuldade também que o poder público tem em relação a esse pessoal que foram afastados, são todos profissionais, né, que trabalhavam, operadores, então passa por essa dificuldade, né? E o nosso município é muito grande, mas essa dificuldade mais presente, com mais prioridade, deve ser atacada. E essa uma, eu acredito que ela vai ser solucionada sem problema nenhum, pode ir para casa tranquilo, que, né, que a gente vai fazer esta ponte entre o executivo, os secretários, para solucionar esse problema de vocês. Tá? Então seria esta minha participação, só deixar, fica tranquilo, porque aqui é a casa do povo, e se alguém quiser, né, use esse espaço e cobre dos seus vereadores, tá? Pode ter certeza que ninguém fica com mágoa, que nós estamos preparados, assim como fomos preparados para chegar na casa dos senhores e pedir o voto do senhor, a confiança dos senhores, também estamos preparados para ouvir as vossas demandas e brigar por elas, viu? Brigar por elas. Não, aqui não tem... às vezes a gente ouve assim, eu sou do PP, nós somos oposição. Não, ninguém é oposição aqui, nós brigamos todos pela uma única causa, independente de qual é a região que nós temos. Nós somos vereador do município de Agudo, independente da sigla partidária. Aqui acabou-se a sigla partidária, o nosso interesse aqui deve defender o cidadão, né? Aquele que paga seu imposto, aquele que está lutando, né? Eu fico triste quando, né, percebo assim, porque eu sei o que é passar dificuldade de colher fumos. Sim, eu plantei fumo na linha branca e essa caminhada, essa minha trajetória, se o senhor falar de alguma coisa de dificuldade, o vereador João de Deus já passou por isso. Por isso eu sou parceiro das coisas assim, e deve ter uma solução, sem dúvida nenhuma, né, para amenizar um pouco do problema, da dificuldade do nosso agricultor. Seria, senhor presidente.
Também, usando esse espaço, quero dizer de que, e escutando o debate por parte da casa, dos vereadores, da tribuna, a gente se preocupa e sabemos de que a tribuna está sendo usada por várias pessoas e a Câmara cede esse espaço a toda pessoa que queira utilizar a tribuna, mas quando a gente nota... que a tribuna está sendo usada com uma sequência mais, assim, sendo preenchida praticamente todas as segundas-feiras, em sessão, a gente sabe de que existe esse problema. Esse problema já foi mencionado em sessões anteriores e os próprios vereadores tomaram conhecimento e foi levado até o Executivo Municipal. Esperamos, assim como vocês da linha 9 esperam melhorias, nós esperamos, como Câmara de Vereadores, como Poder Legislativo, que a administração pública tome alguns rumos para corrigir o problema que está acontecendo. Eu tenho certeza de que ninguém aqui, tanto situação como oposição, concorda com o que está acontecendo, com o que está sendo relatado. Ninguém. Mesmo situação, mesmo aquele vereador doente daquele partido, acho que não deve tomar essa decisão, não deve apoiar algo que está errado. Acho que tem que trabalhar para o melhor. E isso, eu tenho certeza que aqui é debatido, é vereador de situação pedindo serviços, relatando que tal estrada está ruim, e isso é importante. Eu acredito eu que nós devemos estar unidos. Nós não temos, o vereador Rui relatou, o vereador tem o poder limitado, o vereador chega ao executivo, leva o problema, se o secretário não faz ou o prefeito não faz, nós ficamos detratante entre o que quer receber o serviço e o que manda fazer o serviço. E nós ficamos entre o meio, detratante de pessoas assim que receberam o teu problema lá, mas o executivo não executou. Então, para nós também fica difícil, tanto situação como posição. Então, esse vínculo e esse problema é bom que é usado a tribuna, que traga o problema aqui e é debatido junto à Câmara de Vereadores. Também quero agradecer aos vereadores que estivemos junto na sessão solene de homenagem aos 150 anos da comunidade evangélica e aos 500 anos da reforma de Martim Lutero, que aconteceu sexta-noite, e agradecer a presença de todos, a comunidade, ao vereador Gelson, que explanou muito bem, em nome dos vereadores, a proposição, o que a Câmara pretendia homenagear aos 150 anos da comunidade evangélica. Agradecer ao coral Vozes da DICO, que com certeza deixou um ambiente muito mais agradável para esta sessão solene, e com cantos e canções que com certeza ajudou muito a cada um que participou lá, que pôde chegar em casa com um coração mais alegre por todas as canções que foram tocadas e cantadas pelo coral Vozes da DICO. A todos que participaram, os funcionários da casa aqui, que organizaram de maneira que deve, da maneira certa, da maneira correta, e deixou com mais tranquilidade a todos nós que lá estivemos prestando essa homenagem que sempre, em várias vezes, a gente mencionou aqui, junto às sessões, e que a comunidade merece. A comunidade tem mais de 4 mil membros filiados a essa comunidade evangélica São Luterana, e é uma comunidade que veio desde a imigração aconteceu em 160 anos atrás, e a comunidade faz 150 anos. Então, eu tenho absoluta certeza de que aqueles primeiros imigrantes, eles, da maneira que chegaram aqui ao nosso município, eles deveriam se apegar na fé, em tudo que Deus, acreditar em Deus. E a comunidade prestou esse com certeza, esse vínculo com os imigrantes para ter fé e com certeza enfrentar os desafios que foram muito difíceis, pelo que relata os historiadores da época que veio a imigração aqui no nosso município de Agudo. Também, escutando e estive presente no sábado pela parte da manhã, juntamente com o vereador Mauro e o vereador Rui Milbert, na formatura do Pelotão Mirim, que já mencionado pelo vereador Mauro, e que nós deveríamos ter bem mais participantes, bem mais pessoas que pudessem doutrinar, dar a disciplina, o respeito, bons exemplos, como acontece com o Pelotão Mirim. Parabenizar e acredito eu que, que faz um excelente trabalho aqui no nosso município, o sargento Giovanni, o sargento da Costa, que com certeza através deles, se a nossa gente, jovens, tivesse a disciplina que hoje é colocado e organizado dentro do pelotão mirim, acredito eu que o nosso país estivesse bem melhor, ou quem sabe tivesse dinheiro para a saúde, tivesse dinheiro para obras, tivesse dinheiro para tudo. Disciplina, bons exemplos, caráter, tudo respeito, isso se aprende junto ao pelotão mirim da Brigada Militar. Então, parabéns aos dois que estão à frente desse projeto e que há muito tempo estão buscando crianças para, não digo disciplinar, mas dar bons exemplos para o futuro dessas crianças. Parabéns a esses dois, que com certeza quem teve lá se emocionou, né, meu vereador Mauro, vereador Rui, do jeito das crianças, quando receberam a premiação, se colocaram em frente ao tenente com sinais de respeito ao tenente, pedindo liberação para que fosse receber a premiação. Então isso chega a arrepiar as pessoas que estiveram lá, e a gente vê que são pequenas atitudes, às vezes, que formam o nosso futuro para o país todo. Então, parabéns mais uma vez aos dois que estiveram envolvidos diretamente. E a Brigada Militar que faz, e a administração pública também, que deu respaldo e está ajudando nesse projeto. Então, parabéns a todos envolvidos, e que continue. E que continue com bem mais crianças acolhendo a esse projeto. Foi mencionado e colocado aqui, só temos que agradecer ao deputado Heitor Chu, que não sei se já está certo ou não, mas do PSB, que foi uma das ruas que tivemos audiência pública, que esteve presente várias pessoas daquela rua da Isidoro Neves, né? Isidoro Neves, e que buscaram com muita sabedoria e vieram o apoio dos vereadores para que acontecesse aquele calçamento em frente ali a empresa de ônibus do Everaldo Buzzi, do Nelson Buzzi. A gente sabe de que a grande maioria daquelas ruas já estão calçadas e existia essa rua, ainda que não tinha verbo para ser calçado. Então, parabéns ao deputado Heitor Chu, se realmente se concretiza, não sei se está já oficializado isso, mas que bom que aquela comunidade, aquelas pessoas de lá merecem este calçamento. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 4 de dezembro de 2017. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho. Declaro sessão encerrada. Boa noite.